Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Referência rápida aos critérios diagnósticos do DSM-5-TR. Da American Psychiatric Association. É um guia técnico de consulta destinado a acompanhar o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, texto revisado. Em vez de oferecer discussões clínicas extensas, capítulos explicativos ou orientação terapêutica. A obra reúne de forma condensada a classificação dos transtornos e os conjuntos de critérios diagnósticos presentes no DSM-5-TR. Seu propósito é tornar mais ágil a localização de requisitos, especificadores, códigos e instruções de registro relevantes para a prática em saúde mental. A edição incorpora revisões do DSM-5-TR, incluindo o transtorno do luto prolongado e códigos de sintomas relacionados a histórico de comportamento suicida e de autolesão não suicida. Por sua natureza, não é um manual autossuficiente nem substitui entrevista clínica, avaliação longitudinal, julgamento profissional ou consulta ao texto completo. Trata-se de uma ferramenta de apoio para profissionais já familiarizados com a estrutura diagnóstica do DSM, particularmente útil em contextos de avaliação, documentação, ensino e supervisão clínica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, critérios organizados para consulta diagnóstica imediata. A principal função do volume é transformar uma taxonomia diagnóstica extensa em instrumento de consulta direta. Ele apresenta a listagem dos transtornos abordados pelo DSM-5-TR e os respectivos quadros de critérios, permitindo que o leitor confira com rapidez elementos como sintomas exigidos, número mínimo de manifestações, duração, impacto funcional e condições de exclusão, quando esses itens integram determinado diagnóstico. Essa organização responde a uma necessidade concreta da rotina clínica durante a formulação de hipóteses. O profissional frequentemente precisa verificar se um conjunto observado de sinais atende ao limiar formal de uma categoria, sem percorrer todo o material contextual do manual principal. A rapidez, porém, não reduz o diagnóstico a uma soma mecânica de sintomas. Critérios operacionais aumentam a consistência da comunicação entre profissionais e tornam explícitos os requisitos de cada classificação, mas dependem da qualidade da entrevista, das fontes complementares de informação e da análise do contexto do paciente. O guia é mais valioso quando usado para checagem sistemática após ou durante uma avaliação bem conduzida. Assim, sua concisão favorece precisão documental e reduz omissões na consulta aos critérios, sem prometer que uma lista isolada resolva ambiguidades clínicas ou diferenças individuais complexas. Em segundo lugar, atualização do DSM-5-TR e inclusão do transtorno do luto prolongado. Como referência vinculada ao DSM-5-TR, o guia incorpora alterações da versão textual revisada do manual, evitando que o usuário trabalhe apenas com a configuração anterior do DSM-5. Um ponto relevante é a presença dos critérios para transtorno do luto prolongado, diagnóstico introduzido no DSM-5-TR. Sua inclusão evidencia que a obra registra mudanças formais na classificação e ajuda o clínico a distinguir o sofrimento esperado após uma perda de padrões persistentes e incapacitantes que podem requerer avaliação diagnóstica mais específica. Essa distinção exige especial cautela. A existência de critérios não transforma o luto em patologia por definição, nem dispensa consideração do vínculo perdido, das práticas culturais, do tempo transcorrido, da intensidade do sofrimento e do prejuízo no funcionamento. A utilidade do guia está em explicitar o padrão diagnóstico adotado pelo manual, enquanto a interpretação responsável exige conhecimento clínico e leitura do texto descritivo correspondente. A atualização também importa para ensino, pesquisa e registros institucionais, pois discrepâncias entre versões podem gerar uso de nomenclaturas ou códigos desatualizados. Ao reunir a classificação revisada em formato conciso, o livro serve como ponto de verificação para quem precisa alinhar a avaliação aos parâmetros vigentes do DSM-5-TR, sem confundir a atualização classificatória com uma resposta completa às particularidades de cada caso. Em terceiro lugar, código CID-10MC, notas de codificação e registro clínico. Além dos critérios, a obra inclui códigos CID-10MC atualizados, notas de codificação e procedimentos de registro presentes no DSM-5-TR. Esse conteúdo é importante porque o trabalho diagnóstico não termina na identificação de uma hipótese clínica. Em prontuários, relatórios, pesquisas, comunicação interdisciplinar e sistemas administrativos, a designação do transtorno precisa ser registrada de maneira padronizada. Os códigos funcionam como uma linguagem comum que aproxima a formulação feita no consultório das exigências de documentação e intercâmbio de informações em saúde. As notas de codificação também ajudam a reduzir erros de correspondência entre diagnóstico, especificadores e código aplicável. Ainda assim, a padronização tem limites que o leitor precisa reconhecer. Sistemas classificatórios organizam fenômenos complexos em categorias úteis, mas não capturam sozinhos a história de desenvolvimento, as relações familiares, as condições sociais, as comorbidades ou a evolução temporal de uma pessoa. A escolha de um código deve decorrer de avaliação fundamentada e não de uma busca retrospectiva por um rótulo que pareça conveniente. O guia oferece eficiência técnica precisamente por concentrar essas informações operacionais, sendo especialmente pertinente a profissionais que alternam entre atendimento, elaboração de documentos e discussão de casos. Seu uso adequado combina rigor no registro com uma formulação clínica mais ampla do que a classificação codificada. Em quarto lugar, registro de histórico de comportamento suicida e autolesão não suicida. O guia contempla códigos de sintomas destinados a indicar a presença atual ou pregressa de comportamento suicida e de comportamento de autolesão não suicida. A presença desses recursos tem relevância prática porque torna mais visível no processo de registro uma dimensão de risco que pode atravessar diversos diagnósticos e não se limita a uma única categoria de transtorno mental. Diferenciar comportamento suicida de autolesão não suicida é igualmente necessário, ambos demandam investigação cuidadosa, mas não são sinônimos quanto à intenção, a função do comportamento e as implicações para avaliação. A codificação por si só não constitui avaliação de risco. Ela não substitui perguntas diretas e sensíveis sobre ideação, planejamento, meios, tentativas, impulsividade, desesperança, fatores de proteção, rede de apoio e mudanças recentes no estado mental. Tampouco permite inferir automaticamente a gravidade ou a urgência de uma situação. O mérito do livro está em integrar esses indicadores à lógica de documentação do DSM-5-TR, favorecendo que informações clinicamente relevantes não sejam apagadas por registros centrados apenas no diagnóstico principal. Em contextos de continuidade do cuidado, uma anotação precisa pode apoiar a comunicação entre profissionais. Mas decisões de segurança devem permanecer ancoradas em avaliação individualizada, monitoramento e protocolos assistenciais apropriados, e não apenas na consulta a critérios ou códigos. Por último, uso complementar ao manual completo e atenção à cultura. A própria proposta editorial define o limite central da obra, ela foi concebida para uso em conjunto com o DSM-5-TR completo. Os quadros de critérios oferecem um esqueleto classificatório, mas o manual ampliado contém textos descritivos, orientações diferenciais, informações sobre prevalência, desenvolvimento, curso, fatores de risco e associações diagnósticas que sustentam uma aplicação mais qualificada. Essa dependência não é uma falha do guia, e sim consequência de sua função de referência rápida. Um formato breve ganha velocidade ao abrir mão de grande parte da contextualização necessária para interpretar os critérios. A edição do DSM-5-TR também atualiza a discussão sobre cultura, racismo e discriminação nos diagnósticos psiquiátricos, além de disponibilizar recursos como a entrevista de formulação cultural em seu material mais amplo, para o usuário da referência rápida. Isso reforça uma precaução metodológica a manifestações de sofrimento, linguagem usada para descrevê-las. Acesso ao cuidado e efeitos de experiências discriminatórias não devem ser tratados como ruído periférico na avaliação. Critérios precisam ser aplicados com consistência, mas também com consciência de contexto. Portanto, o livro favorece uma prática organizada quando empregado como instrumento de verificação, enquanto o texto integral e a competência cultural do profissional permanecem indispensáveis para evitar leituras descontextualizadas e conclusões apressadas. Em conclusão, referência rápida aos critérios diagnósticos do DSM-5-TR, é indicada principalmente para psiquiatras, psicólogos residentes, estudantes avançados e outros profissionais de saúde mental que já utilizam ou estão aprendendo a utilizar o DSM-5-TR em avaliação, supervisão, pesquisa ou documentação clínica. Também pode ser útil a serviços que precisam consultar critérios e códigos com frequência, desde que seus usuários compreendam os limites éticos e técnicos de uma referência condensada. Seu benefício prático está na agilidade e a obra concentra classificação, critérios, informações de codificação e atualizações relevantes, diminuindo o tempo gasto para localizar requisitos formais de um diagnóstico. Intelectualmente, ela reforça a necessidade de separar observação clínica, hipótese diagnóstica, verificação de critérios e registro padronizado. O diferencial diante de textos introdutórios sobre psicopatologia ou manuais de estudo é sua proximidade direta com a estrutura oficial e revisada do DSM-5-TR. Não busca explicar teorias psicológicas, ensinar psicoterapia ou substituir uma avaliação abrangente. Oferece uma ferramenta precisa para consulta. Essa especialização é simultaneamente sua força e sua principal limitação. Leitores sem familiaridade com o manual completo devem recorrer aos textos descritivos e à formação clínica antes de tomar decisões baseadas apenas nos quadros. Para quem necessita de um apoio portátil e sistemático ao trabalho com critérios diagnósticos, códigos CID-10-MC e atualizações como o transtorno do luto prolongado, o guia ocupa uma posição clara e funcional na biblioteca profissional. Se você quiser apoiar a American Psychiatric Association, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!